É um privilégio podermos nos encontrar, ainda que neste formato virtual, e desta forma estarmos conectados uns com os outros. Nas últimas 10 semanas, temos sido expostos a mensagens a respeito de disposições e disciplinas espirituais, as quais devem fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso relacionamento com o Senhor. Hoje o meu desafio é trazer à luz disposições que devem servir como motivação, como ânimo, esperança e inspiração para cada um de nós, através do testemunho de um homem que deixou sua marca no vale do rio Lico, na região da Frígia. A sua biografia tem apenas 5 pequenos versículos nas Escrituras Sagradas. Entretanto, quem fez menção honrosa a respeito dessa pessoa foi nada menos do que o apóstolo Paulo. Seu nome é Epáfras. É ele que servirá então para nós de inspiração, de motivação na mensagem de hoje. A presença de homens e mulheres na igreja nos dias atuais, que possuem o mesmo estilo de prática e de vida, espelhados na vida de Epáfras, fazem uma grande diferença na igreja local e na igreja mundial. Vamos ler os textos, então, onde encontramos a descrição da biografia deste homem. Colossenses capítulo 1, versos 7 e 8. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Colossenses capítulo 4, versos 12 e 13. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. E Filemão, versículo 23. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações. Nesses poucos versículos, eu quero destacar duas distintivas que fazem parte, que são marcas na vida de Epáfras. Essas duas distintivas serão o guarda-chuva de algumas características que estarão alinhadas abaixo desse pensamento maior. A primeira distintiva é a produtividade. Epáfras, nós podemos notar que sua vida é uma vida marcada por realizações, por uma vida atuante e frutífera. Então, a primeira distintiva dessa produtividade que nós vemos na vida de Epáfras é a proclamação do Evangelho, uma marca de produtividade. Epáfras falava para as pessoas sobre Deus. E essa comunicação, essa proclamação, essa evangelização promoveu na vida da igreja e das pessoas em Colossos uma fé genuína. Colossenses 1:4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com todos os santos. Nós percebemos que a fé genuína e a fé operante na igreja de Colossos está relacionada com a dedicação, o esforço e a tarefa séria de comunicar o evangelho fica evidente na vida de Epáfras. Ele espalhava a mensagem da exclusividade em Cristo Jesus. A salvação, o perdão, a graça, o amor de Deus são elementos na sua mensagem. E ele não guardou para si algo tão precioso, mas ele compartilhou a sua fé e sua esperança em Jesus. Mas não só isso. Epáfras proclamou uma mensagem genuína. Nós olhamos isso no versículo 5 do capítulo 1. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Epáfras estava comprometido com a verdade, uma instrução sincera, o Evangelho de Jesus sem adições, sem contaminação. Uma mensagem destituída de chantagem, de sentimentalismo, de emocionalismo ou qualquer adição de convencimento, desprovida de subterfúgios. Em Colossenses 1:7 nós vemos como aprendestes de Epáfras. Ele ensinava com dedicação, com esmero, conduzindo as pessoas a uma fé saudável e a um conhecimento seguro em relação ao Senhor Jesus e o plano que Deus tinha. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. A mensagem de Epáfras é íntegra, o evangelho da graça, o evangelho da verdade, os dois lados de uma só moeda. E ele está extremamente alinhado com aquilo que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 7. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A pregação genuína promove uma fé genuína que transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Alguém já afirmou: a família forma, a escola informa, a sociedade deforma, o indivíduo se conforma, mas somente o Evangelho de Jesus Cristo transforma. Paul Ebert, um missionário e antropólogo que trabalhou por anos na Índia, escreveu a respeito das dimensões, das esferas que o Evangelho transforma na vida de uma pessoa, as transformações provocadas pelo Evangelho. E ele destaca: o Evangelho transforma as nossas convicções, ou seja, a nossa maneira de pensar. E o verso 4 aí nos revela isso: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A maneira como pensamos, os nossos valores, a nossa fé, quando colocada na pessoa de Jesus, ela é moldada pela palavra, ela é transformada, nossa maneira de pensar é modificada. Ele destaca um segundo ponto: o Evangelho transforma o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. As pessoas então passam a pautar os seus padrões e valores naquilo que as Escrituras ensinam, na palavra de Deus, expresso como bondade, justiça, santidade e o amor demonstrado para com Deus e para com o próximo. O nosso comportamento, ele é transformado. E também o Evangelho transforma nossas convicções, ou a nossa cosmovisão. Vejam o texto: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Somos transformados na maneira de olhar para a vida, aqui e agora, e também em relação à eternidade. Agora temos sentido, a nossa vida tem razão, nossa vida tem propósito, tem significado. Aprendemos a razão de viver e a esperança no morrer. Paulo diz em seus escritos: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de proclamar o Evangelho da graça de Deus. Para Paulo, ele diz, o viver é lucro, o morrer é Cristo. Não somente crer, mas também padecer pelo Evangelho. Agora a nossa cosmovisão é tomada de esperança e de segurança. Mas ainda Paul Ebert destaca três perigos. Ele diz o seguinte: pessoas e igrejas mudadas em suas convicções, mas não no seu comportamento, elas se tornam pessoas e igrejas nominais. Aquelas que cumprem apenas tabela em sua religiosidade, a sua vida espiritual é apenas um protocolo ou um ritual. E ele ainda acrescenta: pessoas ou igrejas mudadas em seu comportamento, mas não nas suas convicções, tornam-se pessoas ou igrejas legalistas. Não faça isso, não faça aquilo, cheios de regras, mas vazios do seu relacionamento com Deus. E pessoas e igrejas mudadas nas suas convicções, no seu agir, mas não na sua cosmovisão, se tornam pessoas e igrejas infrutíferas, ou seja, olham apenas para o seu próprio umbigo. Vejam, o Evangelho não é um convite simplesmente para escapar do inferno, ainda que essa seja uma realidade, isso é real. O Evangelho não é uma proposta de uma vida ausente de problemas, seja problema de saúde ou problema econômico. Não é simplesmente uma garantia com um bilhete, uma passagem para a eternidade e vamos agora como que sentar na arquibancada e sermos espectadores da nossa vida. Não. Não é uma proposta de um relacionamento entre nós e um gênio da lâmpada, o qual está pronto a atender nossos caprichos e nossos desejos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele crê. Ele transforma a nossa vida completamente. Ela tem um impacto em todas as esferas do nosso ser. O Evangelho muda radicalmente a nossa agenda, os nossos propósitos, os nossos princípios, os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral. Ele envolve a nossa vida como um todo. O Evangelho impacta todas as esferas do nosso ser. Há pessoas que estão próximas de nós, ou nem tão próximas, distantes, mas essas pessoas aguardam, têm a expectativa de que essa mensagem de esperança e de fé possa chegar até elas. Pesquisadores dizem que 30% da população de uma cidade tem essa expectativa de que algo novo, de uma mensagem de esperança, chegue a elas. E nós sabemos que o pecado destruiu o relacionamento do homem com Deus. E nós vemos as pessoas, então, sem esperança, destruídas, angustiadas, em conflitos internos, em conflitos nos seus relacionamentos, em conflito com Deus e com a vida, marcadas por medo, desespero, angústia, desorientadas, procurando e buscando algo em que possa se agarrar e ter segurança nessa vida. Dias atrás, eu recebi um WhatsApp, uma mensagem muito interessante. Era o coordenador de projetos lá do Ministério Pão Diário e ele estava muito animado. Ele enviou uma mensagem com a fotografia de uma jovem chamada Gabi Martins. Ela é uma cantora popular, bem conhecida. Muitas pessoas a seguem no Instagram, tem muitos vídeos e muitas músicas aí postadas no YouTube. Mas, interessantemente, aquela jovem estava com um devocional Pão Diário em suas mãos. E, interessantemente, a capa do Pão Diário é a capa daquela que nós produzimos aqui na igreja. Como esse devocional chegou na mão da Gabi Martins, eu não sei. Mas ela estava usando e fazendo uma meditação com aquele material. Mas por que isso chegou em suas mãos? Porque, de alguma maneira, alguém adquiriu e espalhou a mensagem e chegou às mãos de alguém que tem necessidade. Eu queria fazer aqui um primeiro desafio para você. Gostaria que você pensasse em alguém, uma, duas, três pessoas, pode ser, que necessitam ouvir do Evangelho, conhecer essa mensagem. Coloque numa lista e considere esse nome e a oportunidade para proclamar o Evangelho para essa pessoa. Precisamos espalhar essa mensagem. E o segundo aspecto, debaixo dessa marca de produtividade na vida de Epáfras, é a sua piedade. Se na sua produtividade ele falava para as pessoas sobre Deus, aqui ele fala para Deus a respeito das pessoas. A sua vida piedosa é marcada por oração. Vejam o que diz no verso 12. Combatendo sempre por vós em orações. A expressão da palavra que combate é como um lutador, como um soldado que tem disciplina, que tem empenho, tem dedicação, que ele tem treino e ele se desgasta, se desdobra, luta espiritualmente em favor do outro. É uma ideia de alguém que está agonizando, está orando intensamente pelo outro. Nós vemos aqui então o segundo aspecto, é a constância na oração, combatendo sempre por vós em orações. Ou seja, eles têm orado todo o tempo e o tempo todo, como diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. Gratidão, louvor, petição, intercessão, clamor, a sensibilidade à necessidade do outro. Aqui eu quero colocar mais um desafio. Nós estamos lançando nos próximos dias salas de oração que devem acontecer uma vez por dia. Naquele mesmo programa de Em Sua Presença, diariamente encontros virtuais de oração em diversos horários, cada dia durante a semana. Participe, engaje-se nesses grupos de oração. Mas não só o combate, não só a constância, mas também nós vemos na vida de Epáfras, a sua oração tem conteúdo, para que vos conserveis firmes e perfeitos. Não é uma oração feita no atacado. Deus abençoe meus irmãos, alcance os perdidos, abençoe os missionários de forma geral. Não. Ele pede, conservem-se firmes. Não sejam abalados pelas circunstâncias, não sejam seduzidos pelo mundo, sejam perfeitos, ou seja, desenvolvam uma vida madura, íntegra, uma vida com retidão. A sua oração tem conteúdo, mas também a sua oração tem compaixão, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Aqui o conceito de que a igreja, aquelas pessoas estivessem centradas naquilo que é importante, no que tem valor eterno. Estavam focadas. E ele, no verso 13 ele menciona, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. No verso 13, a oração de Epáfras, ela é abrangente, ela sai do ambiente da comunidade local e estende-se geograficamente para os de fora. A sua oração demonstra sua preocupação de que o Evangelho chegue a Laodiceia, a Hierápolis, cidades que estão a mais ou menos 20 quilômetros da onde Epáfras estava. Então, ele tem uma perspectiva de alcançar os mais distantes geograficamente, mas estão próximas do seu coração em oração. A sua oração é extensiva, a visão dos perdidos, a amplitude de alcançar os que estão mais longe. Talvez uma aplicação aqui pudesse ser aquele nome ou aqueles nomes que você pensou, que você precisa e deseja proclamar o Evangelho, devem fazer parte da sua oração. Imagino que a expansão provocada por Epáfras naquela região estava ancorada na sua vida de oração. E nós vemos então agora, vamos ver a terceira marca de produtividade. Epáfras era um promotor do reino de Deus. Ele falava da obra que Deus estava fazendo na vida das pessoas e também o que as pessoas estavam fazendo na obra de Deus. Isso manifesta, né? Ele compartilha as coisas que estão acontecendo. Pois temos ouvido falar. Ele espalha as informações, as boas notícias do impacto que o Evangelho tem feito na vida das pessoas e o que as pessoas estão fazendo em prol do reino de Deus. Ele mobiliza a participação de outros. Vejam no verso 8 e 9. E que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Foi a mobilização de Epáfras que levou Paulo a escrever a carta aos Colossenses e a orar por eles e envolver outros nessa oração. Então, Epáfras foi um mobilizador. E eu quero fazer o papel dele aqui um pouquinho nesse momento. Eu quero promover algumas informações que destacam aquilo que Deus tem feito por nós, em nosso favor, e aquilo que Deus tem feito através de nós. Semanas atrás, a igreja foi mobilizada para socorrer necessitados em regiões mais carentes da cidade de Campinas, e rapidamente foi levantado mais de 2 toneladas de alimentos para essas pessoas. Não só isso, tinha, além de alimento, tinha produtos de limpeza, depois roupas e brinquedos. Foram atendidas 60 famílias em aldeias indígenas no interior do Mato Grosso, mais de 100 famílias abençoadas por suprimentos e cestas básicas no sertão. Famílias da nossa igreja, com desafios econômicos, financeiros, também têm sido supridas. Em meio à crise econômica, Deus tem sido tão bondoso e generoso, tem nos abençoado economicamente como comunidade, como igreja. Temos visto Deus estender a sua mão e socorrendo pessoas que estão enfrentando dificuldades na sua saúde. Temos recebido inúmeras palavras de incentivo, tanto de irmãos internamente como de igrejas e pessoas de fora da nossa comunidade, sendo abençoadas por tudo aquilo que tem sido produzido e disponibilizado, desde material para crianças pequenas, para adolescentes, para jovens, para adultos, para desafios específicos, enfim, pregações, meditações, tanto material sendo disponibilizado e abençoando tantas pessoas. Uma equipe de voluntários no ministério atendendo a 2 casas-lar, dias atrás, em parceria com a Joy, promoveram um acampamento virtual impactando a vida daquelas crianças e adolescentes que passam tantas dificuldades e tantos desafios por estarem sozinhas, sem as suas famílias. Um projeto de mães que oram por seus filhos hoje envolve mais de 700 mulheres orando e intercedendo por seus filhos, e muitas dessas que estão nestes grupos ainda não conhecem o Evangelho. Deus está agindo em nosso meio, por nós e através de nós. Conte para alguém aquilo que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida. Compartilhe aquilo que Deus está realizando em nosso meio. Grandes desafios para nós. E agora eu quero destacar a segunda marca, ou a segunda distintiva na vida de Epáfras. Se a primeira marca é a sua produtividade, a segunda marca é a marca de intimidade com Deus. a sua vida, o seu caráter moldado pelo Senhor, transformado por Ele. E essa intimidade com Deus resulta em serviço para Deus. Epáfras serve a Cristo e serve a Igreja de Cristo. Vejam o verso 7 do capítulo 1. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Ele é chamado de conservo, de cooperador. Está claro para ele o seu papel, a sua missão, como alguém que está a serviço de Deus e do seu reino. Servi-lo, segui-lo, anunciá-lo é o seu papel fundamental. Ele tem esse entendimento das suas realizações, mas ele também compreende o seu papel na equipe ministerial. Ele é alguém que está no time, está no jogo, contribuindo, somando com os demais, agregando valores, engajado na obra. Ele não está preocupado em ter holofotes direcionados para ele, nem nutre a expectativa de que um tapete vermelho seja lançado. Não busca ser notado e ser evidenciado. Não está preocupado com a aprovação humana e nem com aplausos. Seu desejo é a promoção do reino, da obra de Deus, do evangelho sendo espalhado. E aqui é importante destacar, o que glorifica a Deus não é o que nós fazemos, mas aquilo que nos motiva a fazer. E o que motiva a vida de Epáfras e o que deve nos motivar é a glória de Deus. Um segundo aspecto que resulta aqui dessa vida de intimidade é o sacerdócio, ministro fiel. Vejam, ele envolve-se com a obra de Deus e ele se envolve com o Deus da obra. No verso 7, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Ele adota as prioridades de Deus como sendo as suas prioridades. Fica evidente para ele que aquilo que ele está fazendo é o que Deus deseja que ele faça. Seu ensino, sua vida, seu trabalho, a sua prática estão em harmonia com Deus e a sua palavra e o seu reino e sua proposta. Ele se torna um modelo a ser imitado e a sua agenda é definida pela agenda de Deus. Em terceiro aspecto, como resultado dessa vida de intimidade que afeta o seu caráter, a sua vida resulta em sacrifício. Vejam, companheiro em situações favoráveis, mas também companheiro nas adversidades. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, em Filemão, verso 23. A proclamação do Evangelho, a expansão do reino, alcançar os perdidos, edificar a igreja, tem um alto preço. Envolve sofrimento, envolve privações. E Epáfras se empenha para que Deus seja conhecido, honrado, glorificado em toda a parte, por todas as pessoas. Assim como ele, nós também fomos convocados, não somente para desfrutarmos das bênçãos de Deus, mas o privilégio de sofrermos em seu nome. E isso é uma imposição no caráter de alguém preocupado, pronto a se dar para o reino. Sacrifício, sofrimento, privações fazem parte do pacote na vida cristã. Por mais de uma vez, em alguns congressos, tive o privilégio de ouvir Ronaldo Lidório. E, em mais de uma ocasião, minha vida foi impactada por um testemunho de uma mulher, uma missionária, que ele menciona em suas mensagens. E pensando nesse contexto que nós acabamos de falar, do sofrimento, eu queria ler alguns dos conteúdos que tem na história, na biografia dessa mulher, a história de Ellen Roosevelt. Ela tinha 28 anos de idade quando estava no seu doutorado em Cambridge, paramédica e enfermeira. Como estudante de medicina, a sua vida foi impactada pelo testemunho de outras jovens universitárias. Ela conheceu o Evangelho do Senhor Jesus. Sua vida foi transformada. E ela, uma mulher extremamente capacitada e habilitada, se apresentou a uma organização missionária. E a pergunta dela foi: em qual campo vocês trabalham que tem a maior necessidade? E eles indicaram o Congo, no continente africano. Ali ela se integrou a uma equipe missionária no interior do Congo. E ela, pela sua capacidade na área de medicina, ela criou uma escola de enfermagem e treinou mais de 100 mulheres cristãs, capacitadas agora com habilidades na área de saúde. E elas foram espalhadas pelo Congo. E isso trouxe tamanho impacto naquele país. Missionárias capacitadas na área de saúde, espalhadas por toda a parte. Mas não só isso. Ela construiu um hospital com 100 leitos e treinou mais pessoas e capacitou outros no cuidado das pessoas. O país, naquela ocasião, passava por uma guerra civil. E essa guerra trouxe consequências para a igreja, para os cristãos, para os missionários, inclusive para ela. E ela registra algumas dessas informações em seu diário. Ela diz assim: eu fui sequestrada e mantida em cativeiro por um longo período. E ela dizia: puxavam os meus pés, batiam em minha cabeça, chutavam a minha boca, quebraram os meus dentes. Em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e fui violentada e abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. E os dias se passaram e eu senti Deus falar comigo. Ellen, estes não são os seus sofrimentos, mas sim são os meus. E ela, olhando para o amor indizível de Deus em Jesus Cristo, ela encontrou conforto total e diz: eu entendi que o seu amor me era suficiente. Depois de libertada do seu cativeiro, foi levada de volta à Inglaterra. E ela ficou em tratamento e hospitalizada por mais cerca de um ano, cuidando da sua saúde emocional, espiritual e física. Quando ela recebeu alta dos médicos, depois de mais ou menos 12 meses, ela se apresenta novamente à direção da missão e diz: eu estou pronta para voltar para o Congo. E a direção da missão resistiu, tentou demovê-la da sua ideia e do seu desejo, mas ela tinha fortes convicções de que era para lá e ela queria continuar o seu ministério. E ela retornou ao Congo e trabalhou ali por mais quase 20 anos. A sua vida e o seu testemunho impactou o país. Ela reconstruiu aquele hospital antigo que foi destruído pela guerra e agora ela conseguiu colocar 200 leitos. E continuou tratando e cuidando das pessoas e proclamando o Evangelho. Sua vida foi um impacto, seu testemunho levou o Evangelho para tantas pessoas. Num artigo que ela deixou escrito, pouco antes de falecer, ela disse assim: meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando não queremos somente Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Jesus e a popularidade, Jesus e os aplausos, Jesus e o reconhecimento. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, diz ela, precisamos desejar somente Jesus. E ela terminava suas palestras e seus escritos com uma frase muito interessante, que foi o que serviu de bálsamo, de alento e de forças para que ela continuasse a sua vida e seu ministério. Ela diz como que se Deus tivesse falado com ela: Ellen, você pode me agradecer por ter confiado a você essa experiência, mesmo que eu nunca lhe diga o porquê, mesmo sem entender os porquês, ela se dispôs a obedecer. Deus deseja mais Epáfras. Deus deseja mais Ellens, desfrutando da sua intimidade, desfrutando do caráter de Deus, para uma vida produtiva para o seu reino e para a sua glória. E eu quero convidar você a orar comigo, a dedicarmos nossa vida ao Senhor, para que nossa vida seja marcada de produtividade e de intimidade. E assim como Epáfras, neste mundo, nessa cidade, possamos levar o Evangelho a todos aqueles que ainda não ouviram. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo testemunho, pela vida de Epáfras. Apenas 5 versículos descrevem a sua história e sua vida, mas com ensinamentos tão profundos para cada um de nós. Ó Senhor, marca a nossa vida com essas mesmas marcas que fizeram parte da vida de Epáfras. Uma vida de produtividade, de proclamação, de piedade em oração, uma vida de promover o seu reino, uma vida de intimidade, marcada também por uma vida de oração, de proclamação fiel ao seu evangelho, Senhor. E que os sofrimentos que fazem parte da nossa vida e da vida cristã não nos causem temor, mas ousadia para anunciarmos e proclamarmos o seu evangelho. Ajuda-nos, Senhor, nos abençoe e nos fortaleça para que sejamos instrumentos úteis nas suas mãos e para a sua glória. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.